Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, seu conforto, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa o No Mundo da Bola dessa segunda-feira falando sobre o Flamengo e o episódio, né, envolvendo o Pedro, o preparador físico, agora ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, os tapas, o soco, e o Rodrigo Campos está aqui comigo até às 7 da noite, porque hoje tivemos um novo episódio. O Pedro se ausentou do treinamento, não comunicou antes. Depois, quando recebeu a ligação, avisou que estava com dores na boca pelo soco, não estava se sentindo à vontade. E fica a pergunta, tem clima para o Pedro continuar no Flamengo, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, eu nunca vou culpabilizar a vítima. O Pedro é vítima dessa história toda. Ele errou ao não aquecer, ele cometeu uma falha ao não obedecer aquilo que foi pedido pelo preparador físico, sim, não justifica a forma violenta, truculenta. Aliás, violência e truculência nunca vai ser justificativa para nada. Então, hoje ele faltar ao treino também não achei legal, poderia ter comunicado à diretoria e eu entenderia tranquilamente. Não tenho clima, não quero chegar nesse clube e encontrar o filho do agressor que trabalha com ele, que também é um agressor que recentemente agrediu um jornalista. O Pedro tem todo esse direito e o Pedro é vítima. E a diretoria do Flamengo, sinceramente, mais uma vez, na minha opinião, errando muito.
Demitiu o Pablo, né, o preparador físico, mas manteve o Sampaoli, que comandou o treinamento hoje, manteve também o filho do preparador físico, que já fazia parte da comissão técnica, e o Pedro, né, que falava em se sentir mal em relação ao que vinha acontecendo, a questão psicológica. Ele citou isso num texto ontem nas redes sociais. O Pedro, ele hoje, segundo alguns colegas da imprensa, influenciadores que acompanham o dia a dia do Flamengo, o Pedro não tem mais o apoio irrestrito do elenco, por conta da falta no treinamento de hoje. A janela fecha quarta-feira. O Pedro já disputou 7 partidas, não pode atuar em outros clubes brasileiros, mas ele pode ser negociado, por exemplo, com a Arábia Saudita, que até pouco tempo se falava que viria uma proposta e ele teria recusado, que veio uma proposta e ele teria recusado. Pode jogar na Europa, de repente, em algum clube, talvez não do primeiro escalão, mas de um segundo escalão, nada impede. Eu acho que o Pedro, o Rodrigo, e aí eu quero a tua opinião também, ele está muito à vontade para decidir, porque a lei está do lado dele. Se ele for para a justiça e pedir para sair, eu acho que ele consegue, sem pagar multa, e se bobear, recebe ainda alguma coisa do Flamengo, Rodrigo.
Mas eu não sei se isso seria legal para o Pedro. Eu acho que ele tem todo o direito de sair, tem todo o direito de cobrar aquilo que for justo, mas até pela solidariedade de 90% da torcida, pela postura que o Pedro sempre teve, eu não acho que isso seria legal. Eu acho que existem outras formas dele mostrar a sua insatisfação, pegar o boné e sair, ou até mesmo continuar. Mas não dessa forma, não deixando de ir a um treino sem avisar, por exemplo. Isso eu não acho legal. O que, volto a dizer, não diminui em nada a agressão de um covarde da comissão técnica do Sampaoli.
Agora, entrando nas quatro linhas, o Pedro reclama de ser reserva, de ter poucos minutos. Você escalaria, Rodrigo Campos, o Pedro como titular com esse atual elenco do Flamengo? Pedro jogaria entre os 11?
Tecnicamente, a pergunta?
Tecnicamente.
Tecnicamente, pelo que o Flamengo vem jogando, sim. Pelo que o Flamengo vem jogando, o Pedro tem vaga. E por que não dizer até, se for o caso, Dorival utilizou Pedro e Gabigol juntos. Por que não dizer até no lugar do Gabigol? Que há muito tempo não vem jogando futebol que o idolatrou e o consagrou.
Eu costumo dizer que o Gabigol e o Pedro, se jogassem em qualquer outro clube, o Gabigol era o reserva e o Pedro o titular. Como é o Flamengo e o Gabigol já tem duas Libertadores conquistadas com gols decisivos dele nas costas, eu acho que a idolatria é tão grande que não permite que ele seja reserva para
o
Pedro.
O que é um erro. Futebol é momento. O momento do Pedro, agora eu não sei, que ele não tem tido uma sequência. Mas eu considero, primeiro, o Pedro mais jogador que o Gabigol.
Isso aí, para mim, é fato.
Eu acho que não, é inquestionável isso, né? O Gabigol ganhou uma merecida idolatria por gols que valeram títulos, por gols emblemáticos, por decisões onde ele apareceu muito bem. Ponto. Agora, tecnicamente falando, eu acho o Pedro mais jogador que o Gabigol.
Eu tô contigo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu tenho para mim que o Pedro vai acabar deixando o Flamengo. Até porque tá insatisfeito, né? É reserva, nitidamente reserva. E agora, o clima com o Sampaoli, eu imagino que não seja dos melhores. O preparador físico era o braço direito do Sampaoli. E foi em todos os trabalhos do Sampaoli o seu braço direito. Ele publicamente vai dizer que tá do lado do Pedro. Mas talvez internamente não esteja, né, Rodrigo?
E o filho do...
Continua.
O Fernandes continua lá. Que é um cara agressivo também, que, volto a dizer, recentemente agrediu um jornalista.
E outra, não foi ele que agrediu, mas o pai dele estava na situação. Quem é que fica contra o pai? Me
não
fala.
Não tem como, não tem como. Não tem mais clima. Com o Sampaoli e com o Marcos Hernandes, filho do Pablo Fernandes, melhor dizendo, Marcos Fernandes, não há clima para o Pedro permanecer. E alguns jogadores do Flamengo expondo uma insatisfação pelo não comparecimento do Pedro no treino hoje, também mostra que não existe essa união toda entre os jogadores. Eu acho
vai
que
até
isso
a tá página 2.
Exatamente, está muito evidente isso. A diretoria do Flamengo, André, eu acho que precisa se pronunciar oficialmente. Até mesmo conceder uma entrevista coletiva ao Marcos Bastos para evitar o tal disse-me-disse. Olha, está acontecendo isso. Vou punir o João, não vou punir o José. Vou tirar parte do salário do Manuel, não vou tirar parte do salário. Tem que se pronunciar, porque cada um que chega fala uma coisa e isso vai virando uma bola de neve e o clima vai ficando cada vez mais desgastado.
É a guerra fria nos bastidores, né, para poder não perder o Pedro de graça. Eu imagino que tem algo nesse sentido. O Flamengo pode ganhar uma bolada gigante com o Pedro e pode perder de graça, né? Então, tem muita coisa nos bastidores aí sendo fomentada. Mas vamos falar de Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, 43 pontos, a melhor campanha de todos os tempos até a 17ª rodada, são 12 pontos a mais do que o Flamengo e que o Palmeiras. Vamos ouvir o técnico Bruno Lage, que dedicou a vitória de ontem sobre o Coritiba por 4-1 à torcida.
E foi uma vitória muito, muito, muito saborosa para nós. E acho que dedicá-la aos adeptos em primeiro lugar, porque batemos hoje o recorde de assistências da época e é fundamental. É fundamental, principalmente quando chegamos em casa, sentir este apoio desde o primeiro minuto e a equipa ter uma entrada muito forte, porque realmente foi um apoio fantástico durante 90 minutos. Por isso, a primeira palavra minha e do grupo vai principalmente para os adeptos.
Bruno Lage também fala sobre o Gustavo Sauer, um dos destaques do jogo de ontem, com 2 gols.
A equipa tem vindo de uma sequência de bons resultados, com 2 alas, com uma agressividade muito forte em situações nos corredores, num contra um. E nós sentimos que, perante este adversário, que nós podíamos e íamos jogar com uma grande equipa, que está a fazer uma recuperação fantástica, e que sentimos que se tivéssemos um homem que pudesse também jogar entre linhas, mais um, juntamente com o Eduardo, que poderíamos ter ali jogo. Se tivesse corrido mal o Sauer ter feito um bom jogo, mas que não tivesse feito gols, a pergunta sobre o Sauer ia ser a primeira, e ao contrário, porque apostou num jogador que não teve vida a ser jogado. Mas é para isso que eu vim, para tomar decisões, para correr riscos, e nós, eu e a minha equipa técnica, decidimos que valia a pena o risco e graças a Deus valeu, que o jogador correspondeu, aliás, a equipa toda correspondeu.
Jogo ontem, Rodrigo, até o 1-1, quando teve o gol anulado do Coritiba, estava muito equilibrado, né?
O que evidencia que o Botafogo está bem num todo. Eu elogiei muito a postura dos jogadores, isso eu venho fazendo há algum tempo, de solidariedade. Um jogador perde a bola, dois ou três estão ali para ajudar. O preparo físico do Botafogo, que aos 40 minutos está ganhando por 4-1 e todo mundo continua correndo. E esse aspecto psicológico que é muito interessante. Faz um gol, a torcida se inflama, logo depois toma o gol e o time não se abate. Continua mostrando o mesmo futebol, continua de uma postura ofensiva, continua para cima, continua com um astral legal, com uma energia legal. O momento do Botafogo, André, é espetacular.
É realmente espetacular. E quarta-feira, jogo de ida, oitavas de final, Copa Sul-Americana, Botafogo e Guarani do Paraguai, que é uma equipe mediana, até de pequeno porte, do futebol paraguaio. O Botafogo é muito favorito, né?
Totalmente favorito. Tem aquela coisa, se o Guarani aqui do Brasil não é bom, que dirá o Guarani do Paraguai. O Botafogo vive uma fase maravilhosa. Eu acho que não vai encontrar dificuldades. Não vejo a possibilidade ou a necessidade de poupar jogadores. Não, o Botafogo precisa encarar essa competição com a mesma seriedade que está encarando para o Campeonato Brasileiro. Embora uma coisa me preocupe, a falta de um farto elenco de qualidade. O Botafogo não tem tantas peças de reposição, mas mesmo assim, acho que nesse jogo deve ir com o que há de melhor e de acordo com o jogo, de repente hoje a facilidade, André, em poder fazer 5 alterações, é meio time, então você tem essa coisa, vai o time principal, tenta no primeiro tempo um placar elástico. No segundo tempo, você poupa esses jogadores até para evitar uma lesão. Não necessariamente pelo cansaço, onde volta a dizer o preparo físico do Botafogo é muito bom.
O Botafogo está no mercado, né? A janela de transferências fecha na quarta-feira e está tentando o goleiro Gabriel Brazão, que é da Inter de Milão, é reserva. Chegaria para ser talvez o reserva do Lucas Perry. E o zagueiro Bastos, que é angolano e está livre do mercado depois de sair do Al-Ahly da Arábia Saudita. Os scouts trabalhando, hein, Rodrigo
Campos? Os scouts trabalhando, mas o interesse no Gabriel Brazão, que é goleiro reserva da Inter de Milão, acho que evidencia uma insatisfação com o Gatito Fernandes, que é o reserva imediato do excelente Lucas Perry, que, aliás, ontem falhou. No belíssimo gol do Bruno Gomes.
Tava muito adiantado.
Tava muito adiantado, não tinha necessidade.
Agora, surpreendeu o Bruno Gomes fazendo um gol daquele?
Se o Andrei fizesse da mesma forma, eu ia embora. Mas foi o Bruno Gomes, foi de uma felicidade incrível. Essa mania dos goleiros brasileiros agora de adiantar, de jogar lá na frente, cada vez maior, até porque para utilizar os pés, eu acho que é uma coisa que ainda vai acontecer muito no futebol. Jogador diferenciado, não é o caso do Bruno Gomes, mas que ontem teve esse lampejo, esse start de fazer uma conclusão daquela forma, muitos gols ainda podem acontecer assim.
6h53 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Primeiro com Wagner Gomes.
A Copa Pan-Americana de Vôlei Masculino será no México de 13 a 31 de agosto. A seleção brasileira foi convocada e os jogadores têm média de 22 anos. A maioria jogou pelo Brasil o Campeonato Mundial Sub-21 e jogadores que disputaram também a Superliga. O técnico da equipe será Carlos Schwank, que é o auxiliar do Renan Dalzotto na seleção principal. A competição serve como classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, embora o Brasil já tenha a sua vaga garantida. O cavaleiro brasileiro Francisco Musa conquistou o bicampeonato no The Royal International Speed Classic. Musa passou com obstáculos a 1,45 m de altura, fazendo uma pista limpa com um tempo de 64 segundos e 35 centésimos, superando 37 competidores. Francisco Musa já havia ganho também o The Royal International Trophy, com obstáculos a 1,50 m de altura. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Agora o Maurício Costa, com os Jogos Mundiais Universitários.
Saiu a primeira medalha do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários. No terceiro dia de competições do judô, Agatha Silva levou a medalha de bronze na categoria acima de 78 quilos. O primeiro desafio da brasileira foi a japonesa Mao Arai, e Agatha levou a melhor devido às punições da adversária. A busca pelo ouro parou na luta seguinte. A brasileira foi derrotada pela chinesa Chun Jia. que acabou ficando em primeiro. Na repescagem, Agatha passou por Lin Fan, de Taipei, por Ippon, e garantiu o bronze diante da kazaque Akerki Ramazanova. E a brasileira falou sobre a conquista.
É uma felicidade inexplicável, né? Foram muitos anos, assim, tipo... A gente, atleta, a gente abdica de muita coisa na nossa vida. E às vezes fica longe dos pais, mora sozinho, tem toda uma guerra aí por trás disso. E eu fico feliz, eu espero que sirva de incentivo para os demais brasileiros que ainda vão competir. E é isso.
Nesta terça-feira, o Brasil entra novamente no tatame, na disputa por equipes, tanto no masculino quanto no feminino. Direto de Chengdu, Maurício Costa.
Beleza, Maurício. E o Fluminense, hein? O Fluminense agora pensa em Libertadores. Amanhã tem jogo. E o Rodrigo Ricardo atualiza.
O Flu enfrenta o Argentino Júnior pelo jogo de ida da Libertadores da América nesta terça, às 19h. A partida acontece em Buenos Aires, no estádio Diego Armando Maradona. O tricolor carioca vem de um triunfo por 1-0 sobre o Santos, com um gol de Germán Cano no último sábado dentro do Maracanã. Após a vitória, o técnico Fernando Diniz disse o que espera do duelo contra os argentinos nesta terça.
A gente espera um jogo bastante difícil, é um time que tem bastante posição física e técnica também, principalmente quando eles jogam dentro de casa. A gente já começou a analisar um pouco o jogo do Argentino Júnior, a gente estava muito focado no Santos, mas eu já assisti alguma coisa deles, já tinha assistido um pouco os jogos deles sem saber que íamos enfrentá-los, principalmente o jogo contra o Corinthians, os dois jogos. E a gente tem que se preparar para um cenário de alta competitividade para jogar contra a grande equipe.
Há poucos dias do fim da janela de transferência, a diretoria do Flu trabalha para manter o elenco, após trazer 5 reforços. O zagueiro Marlon, lateral esquerdo Diogo Barbosa, os meias Danielzinho e Léo Fernandes e o atacante Ione Gonzalez. O que preocupa os tricolores é o interesse do Sporting de Portugal pelo volante André. Depois do compromisso contra o Argentino Júnior pela Libertadores, o Flu encara o Palmeiras no Maraca neste sábado pela 18ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo, o Argentino Júnior é meio de tabela, o campeonato argentino terminou no final de semana, é um jogo pro Fluminense fazer um resultado lá interessante, né?
É, mas o Fluminense tem que voltar a jogar bem, né? Tem tudo para isso. O Argentino Júnior acaba de perder para o Estudiantes, não vem fazendo um bom campeonato argentino, mas o Fluminense também vem oscilando muito no Campeonato Brasileiro, até o próprio jogo do último sábado contra o Santos, onde poderia até o Santos sair com um resultado melhor, já que o Fluminense não foi bem o jogo inteiro. É um jogo, André, contra a Argentina, numa competição como essa, nunca é fácil, principalmente já após a fase de grupos, em jogos eliminatórios, nunca vai ser fácil. Fluminense pode transformar o jogo em jogo fácil, mas tem que entrar atento e jogando muito mais do que vem jogando.
É, e hoje o Fluminense treinou no CT do Boca, que fica ali coladinho com La Bombonera, e o Román Riquelme, que é diretor de futebol do Boca, foi lá entregar camisas personalizadas do Boca pro Marcelo, pro Felipe Melo, pro Cano. Felipe Melo, que é torcedor do Boca Juniors, declarado. Sobre o Vasco, hein? O Paulo Brax viajou para Madrid para tentar o Diego Costa. O Diego Costa é uma boa, Rodrigo Campos?
É, eu não sei como é que ele está agora, mas é um grande jogador, não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu morro de medo quando o Paulo Brax vai às compras, porque se ele não consegue um, ele vai conseguir o Zezinho de não sei de onde, vai dizer que é craque, vai chegar e não vai resolver. Era melhor ele botar outro. A 777 devia designar quem é competente para comprar, para contratar. Coisa que o Paulo Brax não tem, competência.
É, o Diego Costa, lembrando que não está vinculado a nenhum clube, acaba de sair do Wolverhampton da Inglaterra, então pode ser inscrito até 25 de agosto. Não tem a pressa, né? Mas o Vasco tem pressa, né, Rodrigo?
E quem tem fome tem pressa, quem está na lanterna tem pressa, quem não vê perspectivas lá na frente tem pressa e tem que acertar. O Vasco não tem mais tempo para errar.
Zagueiro Rojas do River Plate, já tudo certo, agora são os trâmites burocráticos que são complicados com o futebol argentino, tem que estar inscrito até quarta-feira, se não conseguir, não vem mais, o Vasco precisa de reforços. 6h59, Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, André.
Valeu, gente, amanhã tem mais 6h40 da noite no Mundo da Bola, um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.